menos repercussão que as conferências internacionais sobre clima ou biodiversidade, a 16ª COP da desertificação fecha o ciclo dos grandes encontros ambientais das Nações Unidas em 2024. O evento em Riad, na Arábia Saudita, desloca o eixo das atenções para os lugares mais impactados por um clima cada vez mais quente e seco. No Brasil, é o semiárido da Caatinga a região mais suscetível a um processo irreversível de degradação. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
O desmatamento das florestas, as queimadas e o uso ineficiente da água na produção agrícola aceleram essa transformação. Como nas demais reuniões internacionais, o financiamento das ações de recuperação dos solos e adaptação a um clima mais seco é um ponto de fricção entre os 196 países reunidos em Riad. Em escala global, 1,5 bilhão de hectares de terras precisam ser restauradas em 5 anos, a um custo estimado em US$ 2,6 trilhões até 2030, dos quais 191 bilhões por ano apenas para a África, onde o combate à desertificação é uma questão de segurança alimentar. Os valores são altos, mas especialistas garantem que o custo de deixar o problema aumentar será ainda maior. Nas negociações da COP16, os países se dividem em 2 grupos. De um lado, África, Ásia, América Latina e países mediterrâneos, mais afetados pela degradação dos solos, exigem um protocolo legalmente vinculante sobre o tema, como o de Quioto balizou as negociações climáticas. E diante deles, o grupo da Europa Ocidental e outros países do Norte, como os Estados Unidos, alega ser pouco ou não ser atingido e resistem à ideia de mais um acordo ambiental. 2 visões de sistemas agroalimentares também se confrontam. Uma baseada na intensificação das culturas e da pecuária e no uso de produtos fitossanitários amplamente subsidiados desde meados do século XX, e a outra, agroecológica, utilizada em todo o mundo, mas de forma mais fragmentada e localizada, muitas vezes devido à falta de apoio político e financeiro nos países. Conosco está na linha Alexandre Pires, ele é diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. O Alexandre está lá em Riad, na Arábia Saudita, para a COP16 e vai nos explicar um pouco mais sobre este assunto. Muito obrigada por participar do Planeta Verde com a gente.
Olá, Lúcia. Olá aos ouvintes do Planeta Verde. Para mim é uma alegria e eu sou muito grato a vocês pela oportunidade da gente falar sobre esse tema, que não é um tema assim tão falado no mundo.
Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. A gente que agradece a sua disponibilidade aí no meio dessa conferência. Afinal, é uma COP como as outras, né? Embora não saia tantas informações assim quanto a nossa COP do clima, que é sempre tão celebrada, né? Mediatizada. Alexandre, e quando a gente fala em desertificação, não necessariamente os brasileiros se identificam com essa questão, né? Mas é um problema que atinge sim o Brasil e principalmente o Nordeste. A desertificação está aumentando no Brasil com as mudanças climáticas?
Então, Lúcia, na verdade, os processos de suscetibilidade à desertificação, ou seja, a probabilidade de processos de desertificação estão aumentando no Brasil. A desertificação é a pouca disponibilidade de água no ambiente associado à perda da biodiversidade das nossas florestas e ao processo de degradação da terra. Veja, são 3 aspectos que definem o que é um processo em desertificação. Então, o que está acontecendo é que, com o processo de desmatamento das nossas florestas, com as queimadas, o uso, muitas vezes, pouco eficiente da própria água, que é importante para a produção e tudo mais, está deixando a nossa biodiversidade, as nossas florestas estão se acabando, E a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, ele é um bioma mais afetado pelo processo da desertificação, porque toda a área da Caatinga está nessa área suscetível à desertificação. E, obviamente, em função do aquecimento global, por conta das mudanças climáticas, nós estamos perdendo umidade no ambiente. Então, imagina um solo sem vegetação, com um sol e uma temperatura muito intensa e sem a disponibilidade de água. Então, ali é um ambiente muito oportuno para esse processo de degradação da terra e, por consequência, da desertificação. E nós estamos perdendo muita umidade no Brasil por conta desses fatores.
Exato, e aí temos a seca, né, que está se intensificando, está aumentando, inclusive é um dos objetivos dessa conferência, mas a gente pode voltar a falar disso daqui a pouquinho, porque afinal você já mencionou aí en passant, né, o agronegócio brasileiro é ao mesmo tempo causador e vítima dessa situação, né? Primeiro, existe essa consciência por parte dos grandes produtores do agro, né, de que eles têm um papel crucial a desempenhar aí para evitar, que esse problema aumente no Brasil?
Na verdade, eu acho que ainda há um desconhecimento da sociedade brasileira, e eu diria de forma muito ampla, do próprio governo federal, ainda é algo pouco conhecido nas várias instâncias e órgãos do governo federal, desta agenda da desertificação no Brasil, da própria existência da convenção e da sociedade como um todo. Pouco se fala sobre o processo de desertificação, que também é um fenômeno causado pelas mudanças climáticas. E no caso do setor produtivo brasileiro, eu acho que essa agenda é ainda menos tem menos atenção. As práticas, né, da atividade produtiva no Brasil são práticas que, de fato, estão muito relacionadas com o desmatamento, com o processo de degradação da terra pelo uso intensivo dos sistemas de monocultivo, da criação intensiva de gado, e essas práticas, elas são normalmente práticas danosas ao ambiente, à nossa biodiversidade, à própria fertilidade dos solos, que permite, obviamente, um processo de regeneração maior. Então, eu acho que esse desconhecimento é uma causa que nós estamos tentando, inclusive, superá-la com uma campanha que nós lançamos com a presença da ministra Marina na cidade de Petrolina, em junho de 2024, onde a gente recebeu na missão climática pela Caatinga o secretário Ibrahim Tial, que é o secretário da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a campanha Terra, Floresta, Água, de enfrentamento à desertificação e à seca no Brasil, é uma das estratégias que nós montamos para tentar fazer com que a sociedade brasileira, os governos, e toda a comunidade, entenda mais quais são as causas, as consequências e as possíveis saídas.
E como é que tem sido esse diálogo aí, especialmente entre as duas pastas, né, do meio ambiente, da agricultura, em busca dessas melhores práticas, soluções, né? A recuperação das áreas degradadas é uma grande aliada, inclusive, no combate ao desmatamento no Brasil, né?
Sim, eu acho que nós demos um passo importante, sobretudo o governo brasileiro, quando foi criado o Programa Nacional de Restauração, Reparação de Pastagens Degradadas. Esse programa é um programa conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e nós estamos também, inclusive o Ministério veio aqui para a COP, o MAPA veio para a COP16, porque, obviamente, um programa dessa natureza, quando aplicado para a região semiárida brasileira, ele está contribuindo para o processo de combate à desertificação. Eu diria que nós estamos no processo de aproximação ainda em curso, né, do Ministério do Meio Ambiente, dessa nossa agenda do combate à desertificação com o Ministério da Agricultura, mas eu, particularmente, estou muito animado com a possibilidade da gente poder construir uma agenda mais proativa para olhar para esse território do semiárido com um olhar do cuidado.
Alexandre Pires, o maior objetivo dessa COP16 é acelerar a recuperação dessas áreas degradadas pelo mundo, né? Porque inclusive é uma questão de segurança alimentar para muitos países, né? E combater a repetição das secas, a gente sabe, e você também mencionou que os dois problemas são ligados, né? A questão climática e a desertificação é diretamente ligada, né? À situação do nosso clima. Então, a repetição de secas, claro, ela é muito abordada nas conferências sobre o clima, mas também aí na conferência da desertificação. Então, o que que o Brasil está buscando nessa conferência? Como é que está a expectativa do Brasil pelo acordo?
Que bom que você fez essa pergunta, porque só para que vocês tenham uma ideia, na última COP, a COP15, nós tivemos duas pessoas do Brasil, dois diplomatas participando. Toda delegação brasileira se resumia a duas pessoas.
O
E
que
nesta
ilustra o que você
COP,
estava falando agora há pouco, né?
exato. E nessa COP, na COP16, nós estamos com uma delegação de aproximadamente 70 pessoas.
Nossa.
São vários ministérios, órgãos do governo federal, o Consórcio Nordeste, que compõe os governos da região Nordeste, mais de 15 representantes de organizações de povos e comunidades tradicionais, de organizações da sociedade civil, de várias instituições de pesquisa científica de universidades também brasileiras, e esse foi um esforço que o Ministério do Meio Ambiente, por uma orientação da ministra Marina, da nossa secretária Edel, nos orientou para que a gente pudesse comunicar para a sociedade brasileira a existência dessa COP e a oportunidade da gente vir aqui e poder mostrar o que é que o Brasil está fazendo na agenda da convivência com o semiárido, como é o caso do programa 1 milhão de cisternas, que é uma política reconhecida pela Convenção das Nações Unidas de combate à desertificação, como uma política de adaptação às mudanças climáticas e enfrentamento à desertificação. Então, nós estamos aqui com uma agenda bastante intensa, no sentido de fazer diálogo com vários atores, outros países, agências multilaterais, fundos de financiamento, para mostrar essas iniciativas que o Brasil tem. Claro que os dois pontos centrais da agenda diplomática de negociação é financiamento, e essa não é uma agenda simples. Nós saímos da Conferência de Biodiversidade, da Conferência de Clima, sem o alcance dos objetivos que estavam tratados do ponto de vista dos recursos dos países desenvolvidos para financiar essa agenda junto aos países afetados por essa questão climática, de biodiversidade, e, obviamente, dificilmente nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, que é de ampliar essa missão, essa ambição por mais recursos para o tema da desertificação. Mesmo que a gente reconheça que é exatamente nessa faixa de terras secas, suscetíveis à desertificação no planeta, onde estão os maiores índices de pobreza, os maiores índices de insegurança alimentar, mas é também onde estão uma grande parte dos agricultores camponeses, comunidades locais, produtoras de alimentos saudáveis. De toda forma, eu acho que nós estamos colocando à disposição da comunidade internacional essas nossas experiências brasileiras. A outra agenda está relacionada ao tema das secas, porque todos os países, e o que a gente está vivendo no Brasil, as secas não são mais um fenômeno apenas da região nordeste, do semiárido brasileiro, mas todo o país está sofrendo de alguma forma com o contexto de secas, e outros países que também não sofriam agora estão sofrendo em função das mudanças climáticas. Mas a gente espera chegar a um acordo de um protocolo, de uma declaração, aonde os países partes da Convenção de Combate à Desertificação consigam pensar numa estratégia de como tratar o tema das secas, entendendo que tratar do tema das secas significa também tratar de uma agenda climática e que isso é
Pois
muito
é.
importante que a gente compreenda.
Mas como é que as duas coisas se separam, né? A gente sabe que não é à toa que existe uma COP específica para desertificação, né? Como é que a
Sim.
gente vai combater as secas em paralelo com o que é decidido nas conferências do clima? Como é que funciona assim em termos concretos, né? Do que nós vamos fazer nesta COP ou na outra em relação a um problema que é comum para os dois?
Então, talvez a COP do clima talvez esteja centrada muito na agenda da descarbonização, ou seja, da redução da emissão dos gases do efeito estufa que gera um processo de aquecimento global. E claro, acho que isso é fundamental porque, como eu falei anteriormente, o aquecimento global reduz a umidade disponível no ambiente e gera um processo de maior suscetibilidade à desertificação. E se você também não tem a nossa vegetação, as nossas florestas preservadas, a gente também está suscetível ao processo de desertificação. Então, eu diria que esse, inclusive, é um dos temas sempre recorrentes na agenda das três convenções do Rio, né, que é clima, biodiversidade e desertificação, que é como buscar a sinergia, a relação entre as três agendas, que elas possam ser complementares e não concorrentes, considerando que, quando nós estamos recuperando uma área de terras degradadas, de solos degradados em processo de desertificação, nós estamos devolvendo para esse ambiente a biodiversidade, nós estamos devolvendo para esse ambiente a umidade, que contribui para, inclusive, o processo do regime de chuvas. Se você não tem vegetação, você não tem chuva. Nós estamos no esforço de busca dessa sinergia entre as três convenções. E isso é algo que as três convenções têm em comum, mas eu acho que a gente ainda não encontrou o caminho de como fazer esse diálogo para essa construção de forma mais efetiva. E eu acho, e aí eu acho que é um pouco nesse sentido, que a Convenção de Combate à Desertificação, ela pode ser um elo com uma agenda muito concreta e muito prática de restauração do solo para dialogar com a COP de biodiversidade e a COP de clima.
E se a gente fala justamente de iniciativas concretas, né? Para a gente explicar um pouquinho para o ouvinte, né? A questão da recuperação das áreas degradadas, ela é crucial porque, na verdade, hoje em dia, para muito do pessoal do agro, fica mais barato derrubar a floresta, continuar no desmatamento, do que recuperar essas terras degradadas. Como é que está esse desafio hoje, assim, essa dificuldade em implementar o outro processo, né? O processo que é mais benéfico para todo mundo, né? Para a própria
Claro,
agricultura
sim.
brasileira no futuro e também para o nosso planeta.
Você toca numa agenda que eu acho que é muito interessante. O setor produtivo do Brasil precisa acreditar na ciência. E quando acreditar na ciência, para além do olhar para a atividade, porque se usa a ciência para atividade produtiva, mas às vezes se nega a ciência para reconhecer que é preciso mudar a forma de produção, nessa aliança que é necessária com a questão ambiental. Então, a mudança no regime de chuvas, os eventos climáticos extremos que a gente tem visto, de secas ou de enchentes, de fato afetam a atividade social, a atividade produtiva e, obviamente, a atividade econômica do Brasil. E o custo disso é muito maior do que se a gente evita. Nós estamos num processo de diálogo com o Observatório da Caatinga e Desertificação, que é um grupo de organizações de pesquisadores de instituições públicas do Brasil, com muitas capacidades e contribuições para esta agenda, e o IBGE, para definirmos qual é a nossa linha de base sobre terras degradadas no Brasil. De toda forma, nós já temos dados para o semiárido brasileiro. São cerca de 207 mil quilômetros quadrados de solos, terras degradadas, seja numa situação crítica ou severa. Então, isso significa dizer mais ou menos 20 milhões de hectares de terras. E, bom, investir na restauração, na recuperação desses 20 milhões de hectares é muito mais custoso, é muito mais caro do que a gente evitar o processo de desmatamento do Cerrado ou da Caatinga, quer dizer, de qualquer bioma. Eu estou falando desses dois, que são os dois mais afetados pelo processo de desertificação. Então, nós estamos com o intuito de lançar um programa, que nós ainda estamos desenhando, mas deve se chamar Recaatingar, que é exatamente um programa para ter atenção ao bioma exclusivamente brasileiro e mais afetado pelo processo de desertificação, que é onde está a maioria desses 20 milhões de hectares de terras degradadas. E a gente espera, obviamente, dialogar a partir desse programa com as várias áreas do governo federal, com os governos estaduais, com os municípios, mas também com o setor produtivo, né, com a iniciativa privada, com o agro, que está nessa região, para que a gente tenha uma pactuação de por onde nós devemos caminhar para garantir a atividade produtiva, mas, sobretudo, restaurar e recuperar aquilo que foi degradado ao longo dessas décadas, né?
Lembrando que também tem áreas degradadas, né, em todo o Brasil, né?
Nossa,
O Mata
sim, total.
Atlântica, então a gente não, né? É
Mata
todo o
Atlântica,
Brasil, não é
Amazônia.
concentrado só na Caatinga. É bom o brasileiro saber, né, que é por
Exato.
todo o Brasil a gente
E
tem áreas degradadas.
E você sabe, Lúcia, que eu sempre trago algo que eu queria passar, inclusive, como uma mensagem importante para as pessoas que nos escutam. Nós precisamos ter cuidado com todos os biomas brasileiros. Todos os biomas. Os biomas vivem, coexistem, existem de forma harmoniosa entre eles.
Exato.
E com uma certa codependência. Aquilo que afeta o desmatamento na Amazônia e no Cerrado afeta a Caatinga. O que acontece na Caatinga também afeta o Cerrado, ou o Pantanal, ou a Mata Atlântica. Então, nós precisamos enxergar de forma mais integral a existência desses biomas, a sua codependência, e quando se trata de investimentos, de recursos, nós precisamos também pensar de como esses recursos devem ser aportados para a contribuição na preservação, na restauração de todos os biomas de forma equilibrada.
Muito obrigada, Alexandre Pires, diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Ele está lá na COP16 em Riad e participou aqui com a gente no Planeta Verde. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Lúcia, mais uma vez. E, bom, estou aqui à disposição. Espero que a gente tenha bons resultados dessa conferência.
É verdade, em pequenos passos a gente vai chegando lá, né, Alexandre?
Sim.
E lembrando que a COP16 termina na semana que vem, no dia 13 de dezembro. A RFI vai seguir acompanhando. Fique então ligado no nosso site. O Planeta Verde fica por aqui hoje. Até a próxima.